CBN. Apresentação: Leandro Las Casas e Stephanie Aidar.
Bom, agora a gente vai falar sobre quem são as pessoas mais inteligentes do mundo e como funcionam os testes de QI. Já estamos na linha com Leninha Wagner, psicóloga. Boa tarde para você, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem. Uma alegria estar aqui com vocês.
Bom, quando a gente fala de QI, né, a abreviação de quociente de inteligência, são diversos números que deixam o leitor confuso. Afinal, quem tem o maior QI? Existe uma lista, assim?
Existe uma lista enorme de pessoas mais inteligentes do mundo, sendo que Albert Einstein e tantos outros que estiveram muito antes de nós aqui, que deixaram um legado, são pessoas que não passaram por testagem. A gente pressupõe que eles fossem, de fato, os mais inteligentes. Hoje a gente já tem como fazer essa testagem. A testagem do QI exige um ambiente controlado, um profissional, só os psicólogos podem fazer, já que a gente necessita de testes para executar esse processo, e somente os psicólogos podem comprar esses testes. A gente tem tabelas, obviamente, é a parte matemática da psicologia, a psicometria, através de testagem e resultados.
Entendido, doutora. Boa tarde para a senhora também. Obrigado por falar com a gente. A minha pergunta se refere a esses números, né? Essa forma de medir o QI. Há uma divergência sobre o jeito de contabilizar isso? Como funciona isso na prática entre os especialistas?
Há algumas divergências, sim. A testagem do QI, o quociente de inteligência, que seria a idade mental com a cronológica multiplicado por 100. Mas existem vários tipos de teste, os mais utilizados são o VAIS e o VISC. Porém, no Brasil, a gente faz a tabela com o desvio padrão 15. Já na Europa e em outros continentes, eles podem usar outros desvios, como, por exemplo, 24. E acaba esse resultado sendo, para eles, maior do que o nosso. Eu prefiro trabalhar com percentil, 99 seria o maior. Eu mesmo já testei algumas pessoas, uma pessoa famosa, inclusive, que passou pelo meu consultório, passando por testagem comigo, foi Fabiano de Abreu, e é um QI altíssimo que ele tem, tanto no percentil quanto no resultado final do QI. E depois do início dessas testagens, ele fez teste para a Mensa, por exemplo, passou, é membro da Mensa, da Associação de Pessoas Mais Inteligentes do Mundo, mas basicamente a gente tem uma tabela. Os superdotados, altas habilidades, eles têm que ter um resultado final entre 130 até 144, como resultado para nós aqui dentro do Brasil, trabalhando com essa tabela de desvio padrão 15. A partir de 144, acima disso, são considerados gênios. Eu costumo dizer que todo gênio é superdotado, mas nem todo superdotado será um gênio, porque ele precisa também do tempo cronológico no ciclo vital, para que ele ganhe tempo e deixe para nós um legado. Alguns grandes nomes dentro de um QI muito elevado deixaram para a gente um legado, né? Freud dentro da composição da teoria psicanalítica, Einstein dentro da física, Pelé dentro do esporte. É um engano a gente achar que essas pessoas têm domínio em todas as áreas do conhecimento. Algumas podem ter, sim. Mas, no geral, ela tem altas habilidades dentro de um domínio. Do esporte, da música, da literatura, dos cálculos, da matemática, da lógica, enfim, das artes no geral. Alguns têm habilidade para várias áreas. Outros para áreas específicas.
E existe uma forma segura e confiável de fazer o teste na internet e sem um especialista? Porque às vezes tem isso aí, né, pela internet.
É verdade, tem sim, está à disposição. Não é uma forma segura, não é uma forma aceita. Quando nós fazemos a testagem do QI, a gente trabalha com testes padronizados e que estão ali tanto dentro do CFP como do CRP, do Conselho Federal e Regional de Psicologia, e tem uma premissa dentro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, eu sou neuropsicóloga também, que a gente precisa abordar, contemplar também a parte clínica desse indivíduo. não só as competências com as altas habilidades que ele possa ter, mas também como ele se comporta no psicossocial, como ele se relaciona com as pessoas. Então, contemplar também esse perfil psicológico, esse lado clínico da pessoa que está sendo testada. Então, somente os profissionais em lugar adequado, num consultório, com todo o ambiente controlado, para executar esse teste e ter um laudo que tenha validade.
Bom, doutora, trazendo, né, esse assunto, falando de QI para o mundo das pessoas, esse mundo do dia a dia mesmo, falando, por exemplo, do mercado de trabalho. O QI, ele é determinante, ele influencia para que a pessoa seja um bom profissional, a pessoa com QI mais elevado, por exemplo, isso não garante nada, não tem nada a ver com isso, com essa questão de relacionamento, por exemplo?
Não garante. Não garante porque se você não desenvolve também, a gente trabalha, nós na área da saúde mental, trabalhamos com o que chamamos de fator G. Seria o fator da inteligência, mas quando a gente articula, por exemplo, a inteligência cristalizada, que seria o tempo de escolaridade do indivíduo, com a inteligência fluida, a sabedoria que ela ganhou com a vida, as experiências, a inteligência humana, na verdade, é isso, né? É uma habilidade mental de você aprender com as experiências passadas, utilizar essas informações para manipular o próprio ambiente em que você se encontra, mas também ter relações sociais de qualidade. Quando você tem inteligência emocional, responsabilidade afetiva, você tem aí uma interação social que você vai desenvolver. No fim, tudo é relacionamento. O ser humano é um ser de relação e a gente precisa se relacionar muito bem. Algumas pessoas que têm altas habilidades, elas carregam consigo alguns transtornos. Por exemplo, alguns autistas que têm uma tremenda habilidade na música ou no cálculo matemático, mas têm déficit em suas relações sociais. Essa pessoa que eu citei o nome, Fabiano de Abreu, por exemplo, apesar do QI altíssimo, 180, ele tem habilidade social, ele conversa com todo mundo, tem uma interação social de qualidade, de saúde, é uma pessoa que se dá bem em qualquer ambiente, seja profissional ou social. Isso são casos raros. No geral, as pessoas têm uma personalidade um pouco difícil de lidar no social, quando eles têm altas habilidades, mas também algum déficit.
E a partir disso, doutora, ter QI baixo ou considerado na média, digamos assim, né, para uma pessoa que porventura fizer o teste, né, isso torna a pessoa limitada, ou quão errada é essa afirmação, né? Porque as pessoas às vezes falam, nossa, fiz o teste, não estou satisfeito, não gostei, as pessoas já se definem, já colocam rótulos, o quão errado é falar que quem tem o QI na média ou considerado baixo é uma pessoa limitada, doutora?
Errado sim, porque a vida é um mar de possibilidades, né? É claro que essa questão de ter um alto QI, de ser portador de altas habilidades ou de superdotação, é algo que é inato, quer dizer, a pessoa nasce com. E tem até casos de crianças em idade pré-escolar que apresentam tudo isso, como é um caso até bem específico que eu tenho de um garoto de 4 anos, agora ele está com 6, que ele era portador de altas habilidades, quer dizer, na pré-escola, ele já começou a apresentar toda essa questão da superdotação. Então, é inato, mas se não for estimulado, o cérebro ele precisa ter treinos cognitivos, receber estimulação, para eles não lidarem com o tédio. São pessoas extremamente curiosas, que não se contentam com uma resposta breve, curta, que querem mais da vida. Quanto mais você estimula, mais você vai trabalhando essa questão da cognição. O nosso cérebro ele é extremamente plástico, ele tem uma neuroplasticidade aí envolvida. A gente vai absorvendo conhecimento, a memória vai nos ajudando, né, armazenando dados. Então, o processamento de dados, a velocidade desse processamento de dados, dessas pessoas que têm isso como nato, é algo natural, é um dom, um talento, se não for estimulada, pode acontecer de perder. Porém, algumas pessoas que são consideradas dentro da média, entre 100 e 114 de QI, vamos supor, mas elas têm, por exemplo, essa motivação, que é algo intrínseco, interno, um motivo para agir na vida, um motivo para ação, de buscar conhecimento, de saber tanto de si. As inteligências emocionais, as 7 inteligências, são muito bem-vindas nessa hora. Quando a pessoa tem uma inteligência que a gente chama de intrapessoal, ela tem autoconhecimento, sabe tanto dela que intui sobre o outro, age empaticamente, é bem-vinda em qualquer lugar. Ela vai ter também a inteligência interpessoal, essa habilidade de lidar com o outro. Isso pode ser muito desenvolvido com treinos cognitivos, por exemplo.
E daí a importância, imagino, doutora, de fazer um acompanhamento, por exemplo, com uma criança ou uma pessoa mais jovem, né, que tenha essa detecção, essa percepção por parte de um especialista. O acompanhamento psicológico acho que é primordial, né, na formação dessa pessoa.
Exatamente, senão você pode perder essa competência. Se você não tem esse acompanhamento e essa estimulação, ainda que você seja um portador de altas habilidades, de superdotação, isso pode se esvair e transformar essa energia que não está sendo aproveitada e estimulada em agressividade, em violência. E se perder aquele talento que é inato, a gente tem até no cinema bastante filmes que falam sobre isso, né? De pessoas que são portadoras, mas que em algum momento, não sendo essa habilidade promovida o tempo todo através de atividades como, por exemplo, jogos de tabuleiro, atividades no sentido mesmo do conhecimento intelectual, eles não promovem, não fomentam isso e transformam isso em agressividade. Então é muito importante o acompanhamento, até para perceber a parte clínica desse sujeito. Isso é importantíssimo, traçar o perfil psicológico e até que ponto as interações sociais são de qualidade de saúde.
Entendido, doutora. Muito obrigado pela entrevista. E é interessante saber todos esses aspectos, né, também envolvendo esse acompanhamento. Muito obrigado aqui pela entrevista, psicóloga Leninha Wagner. Boa tarde para a senhora.
Muito obrigada, uma boa tarde.
Estúdio CBN.